Cumprimento o Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional, o Dr. João Paulo Pereira, o Sr. Tesoureiro da Direção, o Sr. Dr. João Cunha, a quem dou as boas-vindas a este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho. É sempre um bom, muito gosto recebê-los e ouvir o que até nós pretendem trazer da vossa mensagem e das preocupações. Dizer que também estão representados dois grupos parlamentares, porque coincide com muitas outras reuniões ao mesmo tempo, mas que a audiência é concedida e gravada, pelo que todos será disponibilizada no site da Assembleia. Todos os outros grupos parlamentares poderão posteriormente, quer pela ata que é feita, quer por ouvirem na íntegra a audiência, ouvir as preocupações que até nós nos vêm trazer. Nesse sentido, vou dar durante mais ou menos 10 minutos, começando por pedir imensa desculpa pelo atraso que esta audiência sofreu, mas tivemos duas, de uma forma geral, as coisas correm dentro do prazo previsto. As outras duas audiências, nomeadamente a primeira, foi um assunto complexo com muitas pessoas, pelo que vimos-nos obrigados a prolongar um pouco mais. Portanto, Sr. Dr. João Pereira, Sr. Dr. João Cunha, concederei a palavra durante 10 minutos, a gestão do tempo é dos senhores, depois a senhora e os senhores deputados que desejem poderão colocar questões e que terão um segundo tempo para poder responder. Quero ter a gentileza.
Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o facto de terem acedido ao nosso pedido de audiência, porque é para nós, para a Associação, excepcionalmente importante. Nós tivemos a oportunidade já de estar nesta casa na Comissão de Saúde e é para nós muito importante que possamos fazer chegar a vós também aquilo que tem sido as nossas preocupações. Num primeiro momento, mesmo antes desta introdução, deste agradecimento, pedir desculpas pela Presidente do Conselho Científico, mas por questões académicas não consegue estar presente e, portanto, estou eu em nome, representando a Associação, como estatutariamente, aliás, é a panagem e a norma. Aquilo que nos traz até vós contrariamente àquilo que se calhar acontece mais neste tipo de questões, é dar-vos a conhecer um pouco o trabalho da Associação e tentar fazer chegar até vós também uma coisa que se calhar por outro meio seria um pouco mais complexo que chegasse, que foi e que é uma publicação que nós fizemos em formato de e-book, e em formato de e-book por uma simples razão, para poder ser distribuído massivamente, sem qualquer custo, integrado naquilo que são as preocupações. Aliás, eu hoje tive a oportunidade de ver que hoje de manhã esta comissão, ou pessoas desta comissão, estiveram reunidas com a representante da OSHA, e fizemos trabalho de casa, vamos fazendo os nossos trabalhos de casa, não é? E se calhar estamos a falar um bocadinho na mesma, no seguimento das mesmas coisas. Este nosso trabalho que nós gostaríamos de vos deixar, e por isso trouxemos exemplares e temos uma apresentação feita, mas que também pelo atraso vamos mandar para a secretária da comissão, que depois fará chegar. Nós fizemos um trabalho que começou há 12 anos. Há 12 anos ainda não se falava em riscos psicossociais, ainda não se falava sem stress, falava-se naquelas coisas, um bocadinho tudo em separado, mas há 12 anos nós, alguns dos autores deste trabalho agora, começaram a trabalhar nos riscos psicossociais de uma forma sustentada. O ano passado, que, como sabem, foi o ano europeu dos riscos psicossociais em termos globais, sendo que agora é a gestão do stress, nós dissemos, ok, talvez fosse engraçado nós agarrarmos no trabalho que temos, porque fizemos o trabalho desde a construção, cumprindo as normas ISO que agora existem finalmente em Portugal, e as normas ISO, quer seja da avaliação de pessoas, quer seja as normas ISO da avaliação e gestão de competências, vamos fazer um trabalho que junta a informação toda que nós temos. Nós temos um trabalho que a amostra é de 38.791 pessoas, das quais 46% foram submetidas à intervenção, com os resultados que podem ver no livro que vos vamos deixar e com os resultados que também na apresentação vão estar. E por isso gostaríamos de trazer isto até vós, que é assim. Tanto quanto os representantes nacionais, os representantes portugueses na OSHA, dos trabalhadores na OSHA, nos têm dito, e neste momento, salvo erro, será a CGTP Intersindical, que é representante dos trabalhadores em Bilbao, desconhece-se que a nível nacional haja um estudo tão abrangente como este, tem setor público, setor privado, educação, saúde, serviços e por aí fora. Por outro lado, também, tanto quanto nos tem chegado, não quero com isto afirmar que é o único, não é isso que pretendo, é que tanto quanto temos tido conhecimento, não há, ou não temos tido conhecimento de outro, que tenha feito intervenção e que tenha os resultados da intervenção. O que faz com que haja uma coisa, tive a oportunidade de estar em Braga a semana passada, nestes pontos focais da gestão de stress, e neste momento as pessoas já começam a pedir para nós dizermos, falamos um pouco, se isto é uma fatalidade ou se é um desafio. É evidente que o diagnóstico é muito preocupante. Quando nós olhamos para o diagnóstico é excepcionalmente preocupante, quando falamos em riscos psicossociais, quando falamos em percepção de sobrecarga, quando falamos em vulnerabilidade ao stress, quando falamos nas questões do engagement, do envolvimento no trabalho, quando falamos, por exemplo, uma variável que é uma variável interessante, que é o cinismo. As pessoas, o português tem altos níveis de cinismo, mas atenção, há aqui uma questão que tem que ser vista de acordo com as variáveis também organizacionais. O cinismo não é só uma manifestação de esconder qualquer coisa, é também esconder, mas é um mecanismo de defesa. Aliás, os profissionais com maiores níveis de cinismo são os empregados de mesa, o que se percebe perfeitamente, quer dizer, não é difícil percebermos esta questão. Portanto, há coisas que nos preocupam, preocupa-nos muito esta avaliação, preocupou-nos. Devo-vos dizer, quando vimos a avaliação, ficámos excepcionalmente preocupados. O relatório é um relatório de avaliação de 5 anos, vai de 2008 a 2013, nós fizemos um acompanhamento ao longo de 5 anos, vemos outras coisas interessantes, que é, por exemplo, uma quase manutenção do absentismo, dos índices de absentismo, mas não corresponde a uma melhoria das condições de saúde das pessoas, o que significa que as pessoas estão a continuar a trabalhar, mas em pior estado de saúde, porque em termos da percepção da saúde das pessoas, ela reduz, mas as pessoas estão-se a manter a trabalhar, quando as questionamos, elas dizem por causa dos apoios sociais, por causa de todas essas questões. Depois as variáveis positivas do trabalho reduzem, sendo que quando nós fazemos a intervenção nós conseguimos de alguma forma, e para sintetizar, para terminar, conseguimos fazer dois tipos de coisas, conseguimos ter dois tipos de coisas, por isso é que eu digo que isto é um desafio e um desafio muito grande, e estar aqui nesta comissão é para nós a concretização de um grande objetivo. Permitam-me que seja um bocadinho altruísta também, é que é assim, é para nós também a concretização de um objetivo nosso, que era fazer chegar a quem de direito esta mensagem, fundamentalmente nesta comissão e o que esta comissão representa, esta mensagem de que isto não é uma fatalidade. Nós podemos fazer coisas para alterar este estado de coisas, porque às vezes depende muito da forma como olhamos para elas. Pequeninas coisas, poder-vos ia dar pequeninos exemplos, depois se os quiserem posso dá-los, mas, por exemplo, nós temos uma forte probabilidade de aumentar e de trabalhando com as pessoas, aumentar a percepção de bem-estar das pessoas. E isto é uma coisa que se vê no estudo que vos apresentamos de 5 anos, com estes números. Se me perguntarem, a amostra é representativa da população portuguesa? Bom, representativa, mesmo com os números que tem, é um pouco discutível. Agora, significativa, eu não tenho qualquer dúvida, até pelos setores e até por toda a sua amplitude. Há uma coisa também que eu não tenho dúvidas. É que nós estamos a avaliar, e por isso os 12 anos de trabalho, nós estamos a avaliar, contrariamente àquilo que acontece e que eu, noutras sedes, tenho dito, nós estamos a avaliar pessoas numa coisa que é cultural, que é o trabalho, de acordo com aquilo que são as variáveis culturais delas. Nós não estamos a avaliar pessoas com questionários que foram traduzidos e que vêm de outras variáveis culturais, nem a fazer aquilo que... Atenção que eu não estou a tirar o mérito aos trabalhos académicos, não é essa a questão. Mas o trabalho é uma perspectiva cultural. Se nós utilizarmos outros questionários que existem, que só estão aferidos, não estão devidamente formatados para a população portuguesa, isto pode-nos dar, ou corre o risco de nos dar, uma perspectiva enviesada da realidade. E, portanto, este foi construído ao longo de 12 anos, e este é o resultado de 12 anos que eu gostaria de deixar e de passar aos representantes de cada grupo parlamentar, sendo que, se pretenderem ter o vosso exemplar próprio, por algum motivo os CDs não existam, no site da associação, tem hipótese de pedir um exemplar que vos será enviado através de um link para fazerem download o site, e estaremos sempre à vossa disposição. Última palavra, a APPS, da minha parte, e esperando que possa esclarecer algumas dúvidas vossas. A APPSO gostaria de ser, como já o manifestou perante outras entidades, como o caso da Autoridade para as Condições de Trabalho, como o caso do ponto focal do ano 2014-2015, um parceiro, porque neste momento nós temos, pensamos que alguma mais-valia em termos de informação, e isso será também dos seus deputados poderem fazer a avaliação dessa informação, e isto não é uma fatalidade, é um desafio imenso e nós gostaríamos de ser parceiro das pessoas que se preocupam com estas questões e nada melhor do que chegar aqui a esta comissão e agradecer-vos mais uma vez esta oportunidade que nos deram de estar aqui e de dizer que existimos e que temos trabalho feito e de vos desafiarmos também agora ou num futuro próximo nos colocarem questões sobre este trabalho que nós fizemos, que teremos um prazer imenso de vos poder responder. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional, Dr. João Paulo Pereira. Obrigada pelo testemunho que nos trouxe, pelo estudo, e eu vou passar a palavra aos senhores deputados que desejem intervir. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado António Cardoso, peço
obrigado,
desculpa, tive agora aqui um momento de...
Começo por saudar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Psicologia e Saúde Ocupacional e agradecer os contributos que acabou de expor e que vêm enriquecer uma área muito sensível, que é a segurança, a saúde no trabalho. E esses contributos, necessariamente, que servirão para que melhor qualidade de vida no trabalho exista e, com isso, o bem-estar do trabalhador, porque a alegria no trabalho é fundamental para um bom desempenho, uma boa eficiência, uma boa eficácia de cada trabalhador. Tratando-se de um relatório que abrange um setor da higiene e segurança no trabalho, nomeadamente mais na saúde, se bem que na higiene poderá haver alguma higiene mental, digamos, permita-me a expressão. Recentemente tivemos uma alteração do regulamento de segurança e saúde no trabalho. E a memória que eu tenho, não me parece que tenham sido ouvidos, portanto, o vosso parecer não foi solicitado. Bom, naturalmente que foram solicitadas as instituições e parceiros relevantes neste processo e os contributos deles foram muito importantes. Todavia, a pergunta e o comentário que eu pedia é se, ao ter conhecimento dessa legislação, se encontra algo que pudesse contribuir para enriquecer esse regulamento. Se bem que, neste momento, bem fora do contexto, porque... Claro. Já está para ser publicado, já foi publicado, portanto, vai entrar em vigor, portanto, as novas disposições regulamentares sobre a higiene de trabalho. Portanto, era esta a questão que colocava, dado que a psicologia e da saúde ocupacional, para nós, é fundamental para o bem-estar dos trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo, que era ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Dr. João Paulo Pereira e ao Dr. João Cunha e, em nome do Grupo Parlamentar PSD, agradecer a informação sobre o trabalho que a Associação tem vindo a desenvolver sobre uma matéria que é extremamente relevante no bem-estar e na qualidade da vida no trabalho. São 12 anos de entrega, seguramente de dedicação, que nos ajudam melhor a perceber os fenómenos sobre as condições de trabalho. Nós sabemos que o trabalho em si é um dos principais integradores sociais, se não o principal integrador social. E, como tal, importa aqui dar também referência, até porque num período difícil e de alguma descrença, os senhores acabaram por... O Dr. João Paulo acabou por terminar a sua intervenção dizendo que haveria alguns exemplos de otimismo e alguns exemplos que podia partilhar connosco. E dizia eu que num período difícil e de alguma descrença é importante também valorizar os elementos de esperança. e eu pedia-lhe que partilhasse connosco exatamente esses exemplos, porque é também importante que nós também sejamos portadores também dessa mensagem, e termino como comecei, agradecendo a vossa participação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada.
Carla Cruz.
Carla Cruz, peço desculpa. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz
exatamente.
Favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimento também o Dr. João Paulo Pereira e o Dr. João Cunha. Pedi desculpa por não estar na vossa apresentação, mas houve aqui umas delongas no tempo e, portanto, outras comissões, estava noutras comissões e, portanto, tive a dificuldade em estar presente. Dizer que teremos todo o gosto, julgo que aquilo que eu ainda consegui apanhar pela senhora coordenadora, que deixaram aqui um estudo, portanto teremos todo o gosto em ter acesso a esse estudo e a analisar, até porque as questões de facto das condições de higiene e segurança do trabalho, e no caso vertente, creio eu que se terão debruçado mais sobre os riscos psicossociais, sendo da área da psicologia, os riscos de psicossociais serão aqueles que vos terão dado maior ênfase, e porque tivemos o cuidado de, no vosso e-mail, a solicitar esta audiência, referiam que o perfil dos riscos sociais que levou ao cabo nos últimos 5 anos, sendo estes resultados, na nossa ótica, de veras preocupantes e podendo comprovar graves problemas para a saúde dos trabalhadores portugueses. Nós temos consciência, de facto, que tem havido, de facto, um agravamento das condições de trabalho, não só por via daquilo que têm sido as medidas tomadas pelo Governo, mas também por uma degradação das condições de trabalho. E chegaram nos relatos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de facto, de mesmo condições de higiene e segurança, um retrocesso relativamente àquilo que nós já tínhamos, efetivamente, conseguido. A questão da carga, a carga de horário, a pressão psicológica que tem sido feita para os trabalhadores tem, de facto, sido uma agravante. Eu gostava também, e pedindo mais uma vez desculpa, porque provavelmente até disseram isso na vossa apresentação, se existem, nos dados que vocês recolheram, se existem grupos profissionais em que os índices de sofrimento, porque é disto que se trata depois e as repercussões que se tratam nisso, o índice de sofrimento, as causas de perturbação que acredito que tenham encontrado, de psicopatologia, digo eu mesmo, que tenham encontrado, se há grupos de profissionais que têm, de facto, mais risco, ou se no estudo que vocês encontraram, se esse foi transversal às várias áreas de trabalho. E nestes 5 anos em que fizeram o estudo, também quais foram os vossos pontos de partida, ou seja, qual era o conhecimento que tinham de ponto de partida, se tinham uma linha de base ou não tinham uma linha de base. Nessa linha de base, quais foram os valores que vos surpreenderam mais? Porque às vezes há valores que nos surpreendem, outros que não nos surpreendem tanto, e portanto também gostaria de que nos dessem essas informações. E dizer que todas estas informações são importantes, que a questão da avaliação, e também tinha uma pergunta para vos colocar, sendo, creio, especialistas nesta área da saúde e da higiene e dos riscos, da avaliação dos riscos psicossociais, como é que vem a recente portaria do Ministério da Saúde que prevê que a saúde, que a avaliação, não sendo médicos, é certo, mas estão envolvidos nesse processo e o médico estava integrado na empresa e a portaria prevê, de facto, que essa avaliação possa passar a ser pelos médicos de família. Portanto, qual é a avaliação e que riscos é que isso comporta, e termino já, Sra. Presidente, que riscos é que isso comporta na questão da avaliação da segurança, sendo, no nosso entendimento, que ela deverá ser complementar e multidisciplinar?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Direção, que era ter a gentileza de seus considerantes que achar por convenientes.
Muito obrigado, e muito obrigado, primeiro que tudo, pela, pertinência de todas as questões e acho que se calhar ficávamos aqui o resto do dia a conversar sobre isto. O que é sempre bom e faz-me ainda, eu há bocado disse-vos a questão do altruísmo, faz-me ainda sair daqui com mais estímulo, sabendo que eventualmente, ou quase de certeza, vou receber da vossa parte algumas questões mais depois de verem o relatório. Eu vou começar pela ordem que as questões apareceram, que foram aparecendo as preocupações, e respondendo ao Sr. Deputado, eu diria duas coisas. É evidente que as leis, quando são feitas, e já havia o 102 de 2009, já havia a 3 de 2014, e há agora um recente documento da Direção-Geral de Saúde por causa dos enfermeiros de trabalho. Eu diria, de uma forma muito... que fala dos enfermeiros de trabalho, esta questão que saiu no dia 18, salvo erro, 8 deste mês, uma questão da Direção-Geral de Saúde. Não, a data não lhe sei precisar, mas agora se fosse eu, mas também não vou perder muito tempo com isso. Eu diria duas coisas. Primeiro, 102 de 2009, a questão dos riscos profissionais associados às variáveis comportamentais que nós todos sabemos que têm influência direta sobre a forma como as pessoas executam o seu trabalho, seja na exposição aos acidentes, seja na exposição aos incidentes, e já lá vou numa outra pergunta que me fizeram, elas influenciam. A 102 de 2009 as coisas estavam, digamos assim, envergonhadas. Estavam lá no conteúdo envergonhadas. Na 3 de 2014 desavergonharam-se, peço desculpa pelo termo, mas desavergonharam-se, apareceram muito mais claras, aparecem as coisas muito mais claras. Todas as outras normativas que acabam por aparecer têm da nossa parte, e por aquilo que é o mecanismo evolutivo que a própria lei tem e que prova uma constatação do que vai acontecendo na realidade portuguesa, independentemente de podermos sempre ter uma perspectiva crítica, eu não acho que o problema esteja na lei. Eu acho que o problema está na aplicabilidade da lei. Se me permite esta pequena nuance aqui, eu acho que o problema está na aplicabilidade da lei. Nós temos um conjunto de empresas e nós, como deve calcular com este número de pessoas inquiridas, e atenção que este número que vos foi dito não contempla para aí 10 mil pessoas da altura da construção do questionário, porque nós não agarramos num questionário pré-feito, e vou responder depois à senhora deputada, nós não agarramos num questionário pré-feito. Não. Nós agarramos, vamos fazer de origem, porque nós estamos em Portugal. Porque senão tínhamos ido fazer aquilo que outros fazem e que não chegam a conclusão nenhuma, que é aquilo que nós vemos em empresas públicas e privadas, dizem assim, mas depois nós não vemos os resultados. Cá vai a outra questão. Que é assim, tem que fazer a avaliação, mas depois nós não vemos os resultados e depois ninguém se envolve. É o problema é da aplicação da própria lei. É evidente que há sempre coisas que poderíamos alterar, há sempre coisas que poderíamos pôr mais atenção. Mas, da forma como estão feitas e a abertura que acabam por deixar, se houver... Eu vou colocar esta palavra, se me desculpa, vou colocar, se houver vontade de realmente ser intelectualmente honesto das empresas, das situações em fazê-lo, eu diria que grande parte dos problemas podem ser, pelo menos, enfrentados e confrontados. Pronto. Não sei se respondi à pergunta que me queria colocar, se nos perguntassem ou se nos perguntarem, mas nós também estamos a aparecer há pouco tempo, portanto também não tinha a veleidade que alguém se lembrasse de nós, obviamente que o estarmos aqui convosco poderá levar a que num futuro próximo se lembrem de nós quando forem as questões da saúde, das leis da saúde ocupacional e outras, se lembrem de nós podermos eventualmente dizer alguma coisa. No entanto, eu acho que o problema está muito mais na aplicação da lei. No que respeita ao Sr. Deputado e a questão do otimismo, eu acho que nós estamos a falar de palavras algo, eu não gosto muito de utilizar o termo, mas perigosas. E perigosas no aspecto em que as pessoas, quando olham para esta história da felicidade e do otimismo, as pessoas olham sempre já assim um bocadinho de lado, não é? Mas eu posso lhe dar dois exemplos, um exemplo muito simples. Como às vezes as pessoas estão fechadas em si e não olham à volta. E um dos exemplos que eu gostaria de lhe dar era um local em open office, como estamos aqui, mas imaginem vários postos de trabalho, onde há uma porta de entrada e ao lado da porta de entrada há um armário que tem todas as partes de acesso à internet e não sei o quê. Portanto, de uma forma muito mais útil, em termos geográficos, colocou-se o multifunções ao lado do armário, até porque o cabo era menor, as ligações eram menores. E as pessoas que trabalhavam do outro lado da sala diziam que aquelas pessoas que estão daquele lado são beneficiadas em relação a nós porque andam muito menos do que nós para ir ao multifunções. E aquilo era manifestamente, dizia a pessoa responsável por aquele serviço, dizia, mas isso é uma falsa desculpa. Não é falsa desculpa, é a desculpa daquelas pessoas que estão ali. E eu fiz uma proposta na altura, vamos tirar um ponto equidistante, Ou seja, vamos olhar para as pessoas, para o que as pessoas nos dizem, vamos tirar um ponto equidistante e vamos colocar o multifunções num ponto equidistante, que é, pelo menos, para que as pessoas possam perceber que há preocupação e tem esse retorno delas se preocuparem, de se manifestarem. Outras coisas são os ares condicionados, outras coisas são estes problemas. Obviamente que o otimismo hoje em dia e a felicidade, e a questão da felicidade, aliás, a felicidade é talvez uma das maiores utopias, peço desculpa, mas será talvez uma das maiores utopias. Eu costumo comparar a felicidade, o atingirmos a felicidade, como quando nós pomos uma criança numa piscina e de braços esticados e depois tiramos os braços e dizemos, vá, nada até a mim, a criança vem a nadar e nós vamos andando para trás. Que é para ela nadar um bocadinho mais, por isso é que eu falei em bem-estar. Ela vai se sentindo cada vez mais à vontade no seu meio. É evidente que todas as questões que estão hoje em dia e que circundam os portugueses e a Europa, em seu geral, no seu global, não convidam a esta abertura. Mas há uma coisa que nós sabemos. Quando nós trabalhamos com as pessoas e nos focalizamos naquilo que é uma eventual forma de olhar para as suas situações de trabalho também como situações estimulantes, porque as pessoas ficam incapazes de olhar para aquilo que há de bom no trabalho, muitas vezes, porque continuam a existir. E quando a mudança vem dentro, uma coisa que nós constatamos, e que isto é verdade, e já vou aqui adiantar-me um bocadinho, mas isto é verdade, nós constatamos que todas as mudanças que se verificam, porque nós fizemos reavaliação da intervenção passado 6 meses, todas as mudanças que se verificam, as mudanças estruturais, são mudanças mais fáceis de sustentar ao longo do tempo, a mudança comportamental não se sustenta tão depressa, ou seja, as pessoas ficam muito na expectativa do que é que vai acontecer. E quando há esta estratégia de olhar para as pessoas e que muitas vezes não implica, contrariamente àquilo que se pensa, um esforço financeiro, implica somente uma sensibilidade diferente por parte das pessoas, isto consegue-se. E por isso eu posso vos dizer uma coisa, e é uma empresa pública, estamos numa instituição pública, independentemente das pessoas serem, eu vou-vos dar um exemplo fantástico que eu vivi na última semana. Eu entrei em contacto várias vezes com a Câmara Municipal de Braga, e não tenho problemas nenhum de dizer, na Câmara Municipal de Braga fui excepcionalmente bem atendido, desde a pessoa que me atende o telefone até à pessoa que estava a organizar a conferência, e a pessoa que me atende o telefone não fazia a mínima ideia do que é que eu estava. Os outros poderiam dizer, bom, nós estamos dependentes dele e tal, vamos ser simpáticos. Não fazia a mínima ideia. E eu, envergonhadamente, quando comecei a minha intervenção em Braga, tive uma necessidade imensa de agradecer a simpatia daquelas pessoas. E diziam assim, ah, eles andam com sobrecarga de trabalho. Está bem, mas por outro lado, se calhar, porque eu falei com a gestora de recursos humanos lá, se calhar existem toda uma cultura, uma dinâmica diferente. E posso-vos dizer, já fiz isto várias vezes, o ano passado aconteceu uma experiência imensa a mim nas finanças, que fui sorteado para ir lá mostrar as despesas de saúde, e fiz o horário da função pública, ou seja, entrei às 8, entrei às 9, saí às 5:30 da tarde das finanças, saí de lá, e a senhora com um sorriso, eu disse, onde é que está, por favor, digam-me onde é que eu posso ir dizer que fui bem atendido, porque eu não quero só o livro de reclamações. Eu quero dizer onde é que fui bem atendido, quer dizer que fui bem atendido, onde é que isso está. Portanto, esta questão do otimismo é uma questão que nós trabalhamos-la muitas vezes, hoje em dia, e eu tenho muito receio, porque vulgarizou-se e as pessoas já olham para o otimismo quase como uma perspectiva pessimista de olhar para o otimismo, e não há nada pior que isso. Mas é possível ser trabalhado. Senhora Deputada, eu fiquei com a ideia, quando estava a falar, eu escrevi aqui, que não tenho a mínima dúvida, e não é que não quer dizer que tenha das outras pessoas, que a senhora deputada vai ver o relatório e que vamos conversar sobre ele. Pronto, quanto mais não seja, porque como não teve a oportunidade de estar cá, e por favor, as desculpas são aceites, obviamente, mas são coisas que lhe suscitarão com certeza absoluta também, porque algumas outras questões. Vou-lhe ser muito sucinto, até porque não quero fazer perder muito tempo. Duas questões iniciais. A questão dos riscos psicossociais, e que isto fique assente. Contrariamente àquilo que é... Nós somos é uma associação de psicologia da saúde ocupacional, mas contrariamente àquilo que é uma posição assumida por algumas pessoas dentro da psicologia, os riscos psicossociais não são só específicos da psicologia no nosso aspecto, e nós defendemos isso. Os riscos psicossociais são de uma dinâmica de grupo, são de um verdadeiro trabalho em grupo. Os psicólogos entram aqui, como entram outros técnicos, os técnicos de higiene e segurança, como entram os gestores de recursos humanos, como entra o legislador, como entra toda a gente. Portanto, o maior erro é quando nós começamos, o maior erro na nossa perspectiva é quando nós começamos a sectorizar isto. Portanto, a questão dos riscos psicossociais e de saúde dos portugueses, que a senhora deputada colocava há bocado e que nós nos preocupámos. E preocupámos, fundamentalmente, eu disse isso, quando olhámos para os resultados. Os resultados a frio, os resultados da avaliação de 5 anos e, fundamentalmente, a evolução. Porque não víamos, e não vi, agora nós propusemos a fazer o barómetro e vamos construir o barómetro e mantendo-se a comissão, portanto, enquanto irão receber as pessoas com quem nós estivemos, irão recebendo depois o nosso barómetro, nós não tínhamos indicadores de que as coisas estivessem a alterar e, portanto, isto preocupa-nos muito. E preocupa-nos muito por uma simples questão, é que os ansiolíticos e os antidepressivos continuam a aumentar conforme é do vosso conhecimento. Eu ontem vi que os antidiabéticos orais foram tão classificados como os produtos que mais despesa dão ao Estado, foram, pelo menos ontem foi uma das notícias que saiu no coisa, mas o consumo de ansiolíticos, atenção que os antidiabéticos orais também têm, porque consequências do stress e não sei o quê, as questões pancreáticas também são, e sabemos-lo. Mas o nosso ponto de partida, Sra. Deputada, infelizmente foi aquilo que o português gosta muito de ter, que é o achómetro. E o achómetro com base, peço desculpa mas pela coisa, mas é que nós não tínhamos dados. Nós tínhamos uns dados que alguém, noutros países, nos diziam como nós éramos, e nós dissemos assim, vamos devagar e vamos ver como é que nós verdadeiramente somos. E para ver como é que nós verdadeiramente somos, fomos buscar, ou seja, nós partimos das estatísticas e olhamos para as estatísticas das instâncias internacionais, obviamente que sim. Aliás, não são muito diferentes das nossas. Agora, respondendo-lhe, sabe qual foi o dado mais preocupante? De todos, atenção, que são todos, são a esmagadora maioria preocupante, mas sabe qual foi o que foi mais? A intenção de turnover. 92%. Quando nós olhamos e vemos 92% das pessoas que dizem eu daqui a 5 anos não quero estar a fazer o que estou a fazer, de repente começamos a ficar ainda um bocadinho mais preocupados, porque é assim, o que é que isto, o que é que move as pessoas? Posso dizer, este foi muito preocupante. E tentar perceber este depois, segundo a dinâmica das organizações e por aí fora. E uma outra questão que nós fizemos e que fazemos questão por causa da multidisciplinaridade é olhar para duas coisas. Obviamente que os acidentes de trabalho nos interessam, obviamente que nos interessa perceber. E eu vou deixar um desafio a esta comissão, se me for permitido fazê-lo. Mas obviamente que os acidentes de trabalho nos interessam, saber que a pessoa que estava num andar, num quinto andar, caiu porque não usou os seus equipamentos de segurança. O que é que levou aquela pessoa a não usar os seus equipamentos de segurança? O que é que foi? Mas interessa-nos muito os incidentes, coisa que é rara de ser avaliada. É, está ali uma pessoa no quinto andar, num andaime, e não está a utilizar o equipamento de segurança. Ou seja, ela ainda não caiu, mas está em perigo de cair, que é uma coisa que raramente se faz este estudo dos incidentes de trabalho. E é muito, e é essencial isto, até porque é a tal exposição das pessoas ao risco. E nós olhamos para isto, e todos os nossos resultados, para terminar, todos os nossos resultados têm a ver com duas coisas que nós achamos importantes. Num primeiro momento, nós quando avaliamos por questionário, as avaliações por questionário, são avaliações que vão perguntar a alguém da percepção dessa pessoa sobre as variáveis que estão nas questões. Tem um enviesamento da percepção de cada um. Ou seja, o que é que nós fazemos? Nós fazemos o percurso em 5 etapas, como terão a oportunidade de ver até na apresentação que vou depois enviar, porque está sintético, fica tudo muito mais sintético. Uma das etapas é a avaliação organizacional. Vamos ver o que é que existe. Não é o que nos dizem que existe, porque toda a gente diz, estudos de cultura organizacional, nós já fizemos. Está bem, eu até acredito que tenham feito, não vou duvidar que tenham feito, mostrem-nos, quer ver, quer ser crítico, queremos ser críticos, porque de fora nós se calhar conseguimos ser um bocadinho mais críticos, mas nós vamos ver a organização, nós vamos avaliar a organização, nós vamos avaliar as pessoas e depois vamos fazer o encontro entre a organização e as pessoas e vamos perceber, ou tentar perceber, onde é que está a disfunção, esta incongruência que muitas vezes acontece e que motiva que depois as organizações voltem as costas às pessoas. Eu não estou a dizer, porque não há nem vai haver, feliz ou infelizmente, organizações perfeitas, nem pessoas perfeitas, e nós vamos ter que lidar com a imperfeição das pessoas, não é? E, portanto, isto nós fazemos. Congratulamos-nos, por exemplo, que e ainda à sua última questão, a questão dos médicos de família, muito honestamente eu vou-lhe responder de uma forma direta, é assim, um médico de família avaliar questões de saúde laboral, eu diria que é muito idêntico a eu ter um problema oftalmológico e ir a um ortopedista. Desculpe-me, mas pronto, já tive pessoas que me disseram, é o médico de trabalho que avalia o burnout, e eu olho para a pessoa e digo-lhe, como? Eu já tive uma pessoa que chegou ao pé de mim e me disse, o meu oftalmologista diz que eu estou com uma depressão, e como é que ele avaliou a depressão? Através do exame de fundo do olho. E pronto, não, são informações que são boas de nós termos, porque assim podemos fazer. Agora, não estou de acordo, mas depois também vejo a tal circular da Direção-Geral de Saúde que saiu há pouco tempo, dos enfermeiros de trabalho, e que há aqui agora, tem que se ver como é que aquilo vai ser executado, e que há aqui agora os enfermeiros de trabalho uma vertente já de formação de saúde ocupacional, que não tem só a ver com a psicologia, mas a parte comportamental é muito importante. Não sei se respondi a todas as suas questões, mas fundamentalmente uma que eu gostaria de deixar. Muito preocupante o facto das pessoas demonstrarem, nesta avaliação de 5 anos e gradualmente aumentar, que estão entre trabalhos. Ou seja, não estão nem num lado nem no outro. Estão num, mas estão com a expectativa de ir para o outro. E isto aumenta drasticamente a exposição ao risco.
É preciso perceber porque é que as pessoas
estão
assim, não é?
Mas o relatório talvez lhes dê dados em relação a isso, Sra. Deputada. Muito obrigado, mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe muito ao Sr. Presidente e ao Sr. Tesoureiro da Direção, ao Dr. João Paulo Pereira, ao Dr. João Cunha, estes momentos e esta extraordinária informação que partilharam connosco, este alerta para questões tão relevantes e que dizem respeito a todos nós que estamos no mundo do trabalho e que sentimos essas consequências e que estamos a estar muito atentos enquanto legisladores para as necessidades de encontrar respostas para os desafios que se nos colocam e que se colocam a todos os trabalhadores e às organizações, saudá-lo, agradecer o estudo que traz até esta comissão e que será distribuído por todos os grupos parlamentares e que certamente será acompanhado com todo o interesse. Agradeço e peço desculpa pelo atraso que tiveram sujeitos e até uma próxima oportunidade e as maiores felicidades.